no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Lideranças indígenas cobram conclusão do julgamento sobre marco temporal. Mulheres participam do Dia D da campanha Outubro Rosa no Careiro. Cabines de hidratação são instaladas em praças de Boa Vista. E município de Tefé recebe corrida de velocross.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quinta-feira falando que o dia D da campanha Outubro Rosa reuniu muitas mulheres no município do Careiro, no Amazonas. As participantes puderam fazer exames preventivos e também receberam orientações sobre a importância do autocuidado. Saiba mais com Derleia Oliveira.
A programação aconteceu no ginásio Osmar de Oliveira. Contou com atendimentos médicos e odontológicos, palestras educativas, dinâmicas e sorteios. Durante todo o evento, as mulheres participaram das ações de promoção à saúde, com os exames preventivos, aferição de pressão arterial, glicemia, além de orientações sobre o autoexame das mamas e a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. A enfermeira Darlen Santos, que coordenou as atividades, destacou que esta mobilização tem um papel importante.
Para a gente estar propagando as informações a respeito do câncer de mama, colo de útero também. Tá? Então esse evento ele é de suma importância para as mulheres terem esse consentimento sobre a prevenção do câncer de mama, sobre a prevenção do câncer de colo de útero e também é um mês alusivo para a prevenção da sífilis congênita.
A enfermeira reforça ainda que a informação é uma ferramenta eficaz para a prevenção.
E a gente traz esse momento justamente para auxiliar as mulheres a serem informadas, né? Porque a gente acredita que a informação ainda continua sendo um dos melhores meios de prevenção também da doença.
A ação foi marcada por um clima de acolhimento e conscientização com a presença de profissionais da rede municipal de saúde. Na zona rural, as unidades de saúde também estão realizando o Dia D para reforçar a adesão aos exames de detecção precoce. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Brasil deve apresentar durante a COP30, que acontece em Belém do Pará no mês de novembro, uma descoberta sobre a produção de etanol no país. Os detalhes com Bruno Elander.
O Brasil apresentará na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, em novembro, uma descoberta que pode revolucionar a produção de energia renovável no país e já é considerada uma fórmula nova do etanol 2.0. A informação foi dada pela ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, nesta quinta-feira.
O caldo da cana hoje a gente faz o etanol. Agora a gente vai pegar o bagaço, o resíduo da cana e a gente também vai produzir etanol, que é chamado de segunda geração. Nós vamos entregar um coquetel enzimático que faz com que a transformação do etanol, que a gente pega o bagaço da cana e faz de um coquetel de enzima que a gente importa e agora nós não vamos mais importar.
A descoberta tem a ver com os resíduos que as usinas de açúcar e álcool acumulam por anos nos pátios. Pesquisadores brasileiros descobriram, no interior de São Paulo, uma enzima com potencial de reaproveitar o que antes era lixo e revolucionar a produção de etanol de segunda geração. A enzima foi identificada em uma bactéria que vive no solo constantemente exposto ao bagaço de cana. Essa bactéria é de um filo ainda não classificado e produz naturalmente a enzima capaz de quebrar a celulose em glicose. Esse processo facilita a fermentação e transforma um dos maiores obstáculos da produção de etanol celulósico em oportunidade. De acordo com a ministra Luciana Santos, hoje esse coquetel é importado e representa até 30% dos custos de produção do etanol.
Isso significa 20% e 30% de custos da produção do etanol. Então, é um ganho extraordinário para a transição energética no nosso país, porque nós estamos usando a biomassa, resíduos que poderiam ir para o lixo, e nós vamos transformar em energia, porque vamos transformar em etanol, que na verdade é um biocombustível.
A celulose é um carboidrato que compõe a parede celular das plantas e é altamente resistente e difícil de ser convertida em açúcares fermentáveis. Diferente do etanol convencional, do caldo de cana, o etanol de segunda geração utiliza resíduos como palha e bagaço, que gera aproveitamento de uma fração maior de planta e diminui a necessidade de novas áreas agrícolas. Apesar da descoberta, os processos enzimáticos ainda são entraves para a adoção em alta escala, devido ao custo elevado e à complexidade do processo. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
Lideranças indígenas do Amazonas, Rondônia e da Bahia cobraram do STF a conclusão do julgamento sobre o marco temporal. Eles exigem que seus territórios sejam demarcados e protegidos, como manda a Constituição Federal. A Despesa traz as informações.
Na última semana, cerca de 100 lideranças indígenas de 17 povos do Maranhão, Rondônia e Bahia estiveram em Brasília para cobrar do Supremo Tribunal Federal a conclusão do julgamento sobre o marco temporal, que seus territórios sejam demarcados e protegidos, como manda a Constituição Federal. Ao longo da semana, as lideranças se reuniram com representantes dos três poderes, Judiciário, Executivo e Legislativo, embaixadas, organizações e entidades de direitos humanos, onde denunciaram a demora do Estado brasileiro em demarcar os territórios indígenas, responsável pelo aumento da violência nas comunidades. Carloman Canella, liderança do Maranhão, fala sobre a mobilização na capital federal.
Nós que somos indígenas do povo Canella, Memontumbré e do Maranhão, a gente não quer esse marco temporal, porque é uma coisa que a gente sente muito triste, que não é lei para nós. Então a gente está aqui lutando contra esse marco temporal. A gente não quer esse lei que está aprovando, que o deputado aprovou esse lei. Então a gente não quer que eles continuem. A gente está aqui lutando, nós queremos nossa demarcação de nosso território.
Os indígenas participaram da sessão do plenário da Suprema Corte e com o gesto demonstram que estão vigilantes e mobilizados em defesa de seus direitos constitucionais. Na oportunidade, a delegação entregou um documento à Suprema Corte e a cada um dos ministros, onde contam estarem cada dia mais encurralados, sufocados e sem espaço para viver. E quando denunciam ou apelam por segurança, a polícia, ao invés de proteger os indígenas, os agride e não fazem distinção se é um ancião ou uma criança. Jucimar Cujubim conta como seu povo vive em Rondônia.
O nosso território, nós estamos com 25 anos reivindicando para ele ser demarcado. Durante esses 25 anos, nosso território já vem sendo desmatado por fazendeiros. Já fomos expulsos mais de 4 vezes para morar lá, é expulso por fazendeiros. Lá no nosso território tem fazendeiros, tem invasores, tem extrativistas, né, grileiros. E esse ano passado, nós fomos lá. Tem Cujubim que mora dentro da terra, mas ele não se identifica com ele, para não ser perseguido, né? Eu fui lá, dentro da Magota, onde a minha tia, a minha avó morou lá. A minha tia, por último, morou lá, ela teve que sair. E esse fazendeiro está dentro do nosso território. Nós pedindo, olha como é, a gente pedindo para entrar dentro do próprio território. Nós, donos do território, pedindo para entrar, entramos lá dentro. A primeira coisa que a gente viu foi gato.
Com cartazes, cantos e palavras de ordem, a delegação realizou um ato em defesa dos direitos constitucionais indígenas, em frente ao Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. A delegação também participou do primeiro pleno extraordinário do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, com a presença de lideranças indígenas, organizações da sociedade civil, representantes do Estado e do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, cabines de hidratação são instaladas em praças de Boa Vista.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Os produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A Prefeitura de Boa Vista, em Roraima, está instalando cabines de hidratação para pessoas e pets em praças do município. Pontos específicos devem receber as cabines. Confira com Laone Gonçalves.
Em locais com temperaturas elevadas, como Boa Vista, é extremamente importante manter o corpo bem hidratado. Como a água auxilia a regular a temperatura corporal, a Prefeitura está instalando cabines de hidratação em praças da cidade, oferecendo água potável, gelada e natural, tanto para pessoas quanto para os pets. Nessa semana, o Complexo Ayrton Senna recebeu o primeiro equipamento. Inicialmente, serão instaladas 3 cabines. A segunda unidade será implantada em até 7 dias em outro ponto de Boa Vista. O prefeito Arthur Henrique explica que essa iniciativa promove saúde, bem-estar e incentivo à permanência dos moradores nos espaços públicos, especialmente durante atividades físicas e momentos de lazer da população do município.
É uma iniciativa inédita, é a primeira vez que Boa Vista está contando com um projeto como esse. A nossa cidade hoje, ela incentiva muito a prática esportiva, nós estamos vendo a população de Boa Vista praticando muito atletismo, ciclismo, né? Então os esportes estão nas praças, o pessoal jogando futebol, jogando vôlei, então a prática esportiva se fortaleceu muito em Boa Vista e com olhar para isso, a gente percebeu a necessidade de hidratação. Marcinho Belota, deputado estadual, fez um investimento de adquirir esses equipamentos e numa parceria com a prefeitura nós estamos implantando esses equipamentos em algumas praças. O nosso primeiro projeto na Praça Ayrton Senna, porque tem um público muito grande de praticantes de esporte e a gente percebendo que a população vai cooperar, vai cuidar do equipamento, zelar por ele, né? Evitar o vandalismo, denunciar caso as pessoas estejam tentando destruir esse equipamento público tão importante. Se tudo isso der certo, a gente vai levar para outras praças da cidade e inclusive ele tem um cantinho para pet, né? Então o pet que também precisar beber água, ele vai poder tomar a aguinha dele ali no canto.
Com um marcador, a cabine de hidratação registra a quantidade de resíduos plásticos economizados, à medida que a população faz uso de garrafas reutilizáveis. Além de reforçar o cuidado com a saúde, os equipamentos contam com adaptações para os animais, garantindo conforto e acessibilidade para todos. Vale destacar que a falta de água no corpo pode causar fadiga, falta de concentração e queda no desempenho físico. Desta forma, ao beber água, o corpo recebe auxílio para controlar a temperatura e mantê-lo confortável. A recomendação padrão da Organização Mundial da Saúde é de 35 milímetros de água por quilo de peso corporal por dia. Já em dias quentes, a necessidade pode subir para 45 milímetros. Um exemplo prático para você entender melhor. Para uma pessoa de 70 quilos, a ingestão diária seria de cerca de 2,5 litros em condições normais e pode chegar a 3,1 litros de água em períodos de calor intenso. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agência de Fomento do Amazonas conquista primeiro lugar na lista da atuação socioambiental das instituições financeiras de desenvolvimento. O resultado evidencia crescimento dos investimentos na região. As informações com Daniela Pantoja.
A Agência de Fomento do Amazonas, a AFEAM, conquistou o primeiro lugar geral na lista de atuação socioambiental das instituições financeiras de desenvolvimento. A agência obteve 38,93 pontos, resultado de uma gestão de riscos cuidadosa que leva em conta critérios setoriais. Em segundo e terceiro ficaram, respectivamente, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, o primeiro entre os bancos de desenvolvimento, e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG. A agência tem se destacado pela profundidade da gestão de riscos socioambientais, com ferramentas específicas para cada setor econômico. De acordo com Luciane Moesa, diretora executiva e técnica da Associação Soluções Inclusivas Sustentáveis, SIS, organização que criou e implementou a lista, o objetivo desse tipo de avaliação é entender as políticas, ações e portfólio dos bancos de desenvolvimento e agências de fomento no que diz respeito aos impactos no desenvolvimento sustentável.
É a segunda vez que a SIS, a nossa Associação Soluções Inclusivas Sustentáveis, faz uma avaliação da atuação socioambiental e climática de instituições financeiras de desenvolvimento, que quer dizer bancos de desenvolvimento, abrangendo desde o BNDES até bancos estaduais pequenos, como o Banco lá do Espírito Santo, o BANES, e das 16 agências de fomento estaduais brasileiras. E claro que é muito interessante a gente ter a AFEAM, que é uma agência de fomento de um estado da região norte, da região amazônica, alcançando o primeiro lugar nesse ranking, né? O ranking tem mais de uma centena de itens que a gente avalia. A gente avalia as políticas das instituições nesse assunto, a gente avalia quais fontes de informação elas adotam para identificar riscos socioambientais e climáticos, com que frequência elas monitoram esses riscos.
Luciane cita ainda quais fatores colocaram a AFEAM em evidência, entre eles os setores da agricultura e extrativismo.
E a AFEAM se destacou, não, digamos, porque ela teve uma nota absurda em termos absolutos, né, mas ela teve a melhor nota no universo das 20 instituições financeiras de desenvolvimento que foram avaliadas, que são todas as instituições financeiras de desenvolvimento brasileiras, incluindo o BNDES. Ela teve esse bom desempenho devido a uma série de fatores. Um exemplo é o fato dela ter sistemas, critérios de avaliação socioambiental diferenciados para os setores primários, né, que envolvem agricultura, extrativismo, mineração, e setor secundário, que envolve indústria, setor terciário, que envolve comércio e serviços. É algo básico, né? Parece simples de entender que os indicadores, os critérios para avaliar os impactos socioambientais e climáticos da agricultura não vão ser os mesmos da indústria, não vão ser os mesmos do comércio e serviços, mas poucas instituições financeiras brasileiras, não só nesse universo, mas quando a gente também considera bancos comerciais, seguradoras, etc., tem critérios diferenciados.
O resultado também mostra a crescente importância das agências estaduais no ecossistema de financiamento do desenvolvimento, sobretudo em contexto de busca por soluções mais descentralizadas e alinhadas às realidades locais. Essa lista leva em consideração a proporção das carteiras de crédito e de investimentos realizados em títulos privados. Após a coleta de informações públicas, as instituições são convidadas a fornecer informações adicionais, sendo que mais da metade delas enviaram dados complementares neste ciclo. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E nesta quinta-feira é dia do Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos. Neste episódio, o jornalista Cláudio de Oliveira conversa com Maura Arapiun, liderança indígena do Baixo Tapajós, sobre como a agroecologia representa um caminho real de desenvolvimento para a Amazônia. Maura compartilha os impactos da estiagem histórica de 2024, os desafios enfrentados pela produção de alimentos e a urgência de pensar políticas públicas e obras de infraestrutura que fortaleçam o cultivo sustentável e a segurança alimentar nas comunidades locais. Acompanhe.
Quando falamos em infraestrutura, é comum pensarmos em estradas, portos, ferrovias, mas e se pensássemos a natureza como parte dessa equação? E se reconhecêssemos que florestas em pé, rios saudáveis e modos de vida tradicionais também são infraestruturas fundamentais para o bem viver e o equilíbrio do planeta? Nesse episódio de Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, vamos refletir sobre um novo olhar para a relação entre sociedade e natureza. A agroecologia como um caminho de produção de alimentos que respeita a vida e a natureza como infraestrutura essencial para o futuro das populações e da terra. Quem está conosco nessa conversa é Maura Arapiun, ela que é liderança indígena da região do Baixo Tapajós. Maura, muito bem-vinda, grato pela presença.
Obrigada, obrigada pela participação, obrigada pelo convite. E é uma honra poder fazer parte desse bate-papo também com vocês.
Maura, desde que te ouvi a primeira vez, assim, ficou muito marcado, né? E a gente fez esse convite justamente por você ter esse olhar especial, né, para o território e para a infraestrutura, né? A natureza como infraestrutura realmente é uma coisa diferente. Agora, olhando um pouquinho para trás, 2024 nós tivemos uma grande estiagem e que afetou o modo de vida, água potável, comida. Como é que foi essa realidade na produção e na segurança alimentar no território?
O ano de 2024 foi um ano assim, de um desastre climático, né, que nós vivemos aqui na região do Baixo Tapajós, não somente aqui na região do Baixo Tapajós, mas em como outras regiões também. Mas falando especificamente da minha região, da minha realidade, foi um ano assim, que nós vivemos um estado de calamidade pública. Nós chegamos a falar sobre isso, que não era mais uma emergência, né, mas uma situação de calamidade pública, devido toda a situação que os povos tradicionais se encontravam naquele momento. Muitas comunidades sem acesso a água potável, sem uma alimentação de qualidade, sem muitas das vezes conseguir fazer o seu próprio trabalho da agricultura familiar. A gente sabe que nós vivemos, os povos tradicionais, comunidades ribeirinhas, povos quilombolas e especificamente povos indígenas, a gente vive da agricultura familiar. Então foi algo assim, um impacto muito grande nessa situação, onde nós nos encontramos muitas das vezes com a escassez até mesmo da alimentação em nossa mesa, devido à grande estiagem e também principalmente à grande queimada que ocorreu na nossa região. Então foram animais ficando escassos, foram peixes ficando escassos, foram a segurança alimentar sendo afetada diretamente por conta dessa mudança climática que a gente vem enfrentando a cada dia.
Maura, e olhando assim para essa realidade, quer dizer, o que vem ao auxílio do pequeno, em relação à infraestrutura, em relação a financiamento, quer dizer, esse auxílio, essa infraestrutura básica mínima necessária, chega no território?
Não. É o que a gente vem sempre discutindo, né? A falta de políticas públicas voltada para essas populações. A infraestrutura em si, ela não é assegurada para nós, enquanto populações tradicionais, não é assegurada a política de assistência, então afeta diretamente essa infraestrutura que a gente fala sobre o direito à estrada, o direito à agroecologia, o direito à forma de como nós vivemos e nos lidamos com a natureza, né? Essa relação entre povos e natureza, ela não é levada em consideração e ela não é pensada para nós. Então, essa política não chega para os povos, não chega para as comunidades tradicionais e ainda pouco é pensada para eles. Então essa dificuldade que a gente enfrenta de acessar essas políticas, ela ainda é uma realidade muito distante.
E como que você enxerga, Maura, essa relação da agroecologia com o desenvolvimento da Amazônia? Como é que você vê, por exemplo, essa questão da agroecologia e a infraestrutura social e ambiental para o território? Quer dizer, como é que isso dialoga?
A relação que nós temos com o meio ambiente, com a natureza, com a agroecologia, ela é uma infraestrutura para nós, enquanto povos indígenas, né? Enquanto povos tradicionais. Mas nós não vimos uma infraestrutura como os grandes empresários, como as grandes pessoas que pensam numa infraestrutura. Vamos ter que abrir uma estrada de ferro, vamos ter que desmatar porque isso é infraestrutura. Nós não temos essa relação, nós não temos esse pensamento.
Este foi mais um episódio dos Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Querer. Nos encontramos no próximo, com mais reflexões sobre os caminhos possíveis para um Brasil que se desenvolve com justiça social e ambiental. Até lá!
Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais @gtinfraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima. É aprender com os
povos originários. O episódio completo você confere nesta sexta-feira, às 16 horas, na Rádio Web Amazônia. Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E um evento no município de Belterra, na região oeste do Pará, apresentou Economia Verde e o Empreendedorismo do Futuro. A programação do Sebrae Conecta contou com a participação de enviados especiais da COP30, especialistas, autoridades, lideranças e comunidades e o lançamento do projeto Carbono Social. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O município de Belterra, no Pará, foi palco do evento Sebrae Conecta, Economia Verde e Empreendedorismo do Futuro. Uma programação que reúne autoridades, empresários, pesquisadores, comunidades e lideranças locais para debater a inovação, sustentabilidade e a valorização dos ativos florestais da Amazônia. A proposta é discutir o papel da Amazônia na nova economia, a geração de oportunidades de negócio com base em ativos naturais e o protagonismo das comunidades amazônicas na agenda climática global. A programação incluiu o lançamento do projeto Carbono Social, iniciativa pioneira do SEBRAE com a equipe de conservação da Amazônia ECAM, que visa conectar agricultores familiares e comunidades tradicionais da Amazônia ao mercado de carbono. Fábio Rodrigues, diretor técnico da ECAM, destaca a importância dessa parceria para a execução do projeto que vai abranger os municípios de Santarém, Belterra, Mojuí e adjacentes.
E a gente está junto ao SEBRAE lançando o programa Protocolo de Carbono Social, que trabalha para reconhecer os serviços ambientais para as comunidades tradicionais e não tradicionais, relacionados à agricultura familiar, que atuam diretamente com a gestão da terra, com a autonomia, com a manutenção da floresta. E aí esse projeto vem para fazer esse reconhecimento, melhoria de renda para essas famílias, continuidade delas como produtores rurais e alcance dessa assistência técnica no local.
Para Maria do Socorro da Silva, representante da Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar de Boa Esperança, a COPBOA, a iniciativa do projeto visa fortalecer o trabalho que ele já desenvolve na cooperativa para garantir a manutenção da floresta em pé.
Foi nos apresentado, né, o projeto e nós estamos com uma expectativa boa, né, porque nós já mantemos um pouco da floresta, né, nós já conhecemos, mas com esse projeto nós queremos conhecer mais qual a importância realmente de tê-la, né, em pé e o que nós podemos fazer mais com a floresta. Não só manter lá, mas a gente vai ter conhecimento, né, de como é que nós podemos tirar mais proveito de lá, né, tirar mais oportunidades para que ela possa aumentar o local, né, para mais produções da floresta.
Ainda como parte da programação, integrantes da missão do SEBRAE estão visitando empreendimentos incluídos no projeto Bioma Amazônico, desenvolvido pela instituição para fomentar o desenvolvimento regional com sustentabilidade ambiental. Nilma Costa, coordenadora do projeto de biomas do SEBRAE Nacional, reforça a relevância dessa atividade e a abrangência do SEBRAE nesse território com o fortalecimento dos negócios apoiados.
Bom, nós estamos aqui hoje em Belterra, mostrando um pouco para os nossos convidados que vieram participar de uma missão onde a gente mostra o quanto há empreendedorismo sendo tocado aqui pela floresta, quantos empreendedores estão empenhados em manter a sustentabilidade dos seus negócios. E o SEBRAE, ao longo desses 12 meses que nós estamos aqui no território, junto com o SEBRAE Pará, junto com seus parceiros, tem intensificado essas iniciativas com o propósito de usufruir dos benefícios que a floresta tem, mas mantendo a floresta em pé e mostrando que é possível gerar renda e emprego no território para que as pessoas mantenham ali a sua cultura, mantenham ali os seus empreendimentos e com isso transformando toda essa ancestralidade em algo que seja visto pelo mundo como a preservação da Amazônia, ou seja, a Amazônia ela não é um problema, a Amazônia é a solução para os nossos empreendimentos que aqui estão.
A abertura do SEBRAE Conecta aconteceu no Museu de Ciências da Amazônia, Umbuca. Já nesta sexta-feira, os integrantes da missão técnica do SEBRAE participam do mutirão Economia Verde e Empreendedorismo do Futuro, que será na Escola da Floresta em Alter do Chão. A atividade inclui uma ação simbólica de plantio de mudas nativas da Amazônia. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Praia da Ponta Branca, em Tefé, no Amazonas, vai receber a corrida de velocross. O evento, que promete adrenalina, manobras radicais e muita velocidade, acontece no próximo domingo. Augusto Júnior traz as informações.
O velocross é uma modalidade de motociclismo que combina técnica, velocidade e resistência, atraindo tanto competidores experientes quanto novos talentos do esporte. A Associação de Motocross de Tefé conta com o apoio da Prefeitura do município por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, comandada por Josué Dantas, que fala sobre a importância do evento para o esporte local.
Neste domingo, dia 19 de outubro, na Praia da Ponta Branca, vai acontecer o velocross, que é uma modalidade de motociclismo que combina velocidade e adrenalina, que vai atrair vários competidores de Tefé e de Quari. Esse é um momento muito importante para o esporte, que valoriza os esportes radicais, e a população pode acompanhar de perto esse evento, que é tradição na Praia da Ponta Branca. O velocross, ele movimenta a economia, movimenta visitantes e a cultura esportiva de Tefé. Nossa equipe já está preparada para receber o público e aguardamos vocês a partir das 14 horas deste domingo.
A competição contará com diferentes categorias e promete disputas acirradas nas areias da Ponta Branca. O organizador do evento, Leandro Rodrigues, explica como está sendo preparada a estrutura da pista e destaca o envolvimento da comunidade.
A gente está trabalhando com muito empenho para entregar uma corrida bonita, bem organizada e segura para todos. O público pode esperar muita emoção e grandes disputas. O velocross de Tefé já é uma tradição que cresce a cada ano. E ver tanta gente participando é um motivo de orgulho para todos nós.
A grande corrida de velocross é uma realização da Associação de Motocross de Tefé, com apoio da Prefeitura, através da Sengel, Sempa e Sencom. O evento começa às 14h na Praia da Ponta Branca. A entrada é gratuita e a promessa é de muita emoção e aventura sobre duas rodas. De Tefé, no Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio Chibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.316 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Augusto Júnior, Anderlé Oliveira, Adis Pézia, Bruno Elander, Laone Gonçalves e Daniela Pantoja. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na sexta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.